A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. O seu Que História É Essa tá começando, sim, sim! E eu digo seu, porque agora as pessoas já se apropriaram do programa. Elas fazem o programa em casa. Muita gente vem me dizer que às vezes reúne a família e ficam contando histórias, respondendo as famosas perguntas do programa. E eu, coisa que eu mesmo não faço, porque eu não respondo as perguntas, eu só pergunto aqui, né? Então eu vou responder algumas. Por exemplo, qual evento histórico que eu gostaria de ter presenciado? A volta de Vasco da Gama, né? Não do time, porque esse eu vou ter que esperar uns 10 anos aí pra voltar, mas do descobridor. Porque imagina como é que não ia ser estar naquele barco, naquele tempo, quase 1500, descobrindo tudo novo, vendo pessoas que você não sabia que existiam. É como se o Elon Musk visitasse Maricá. É um outro planeta, né? Como se fosse uma olha, que loucura. Outra pergunta é um apelido de infância. Pinico. Me chamavam de Pinico. Olha só, porque minha mãe cortava o meu cabelo. E, obviamente, ela cortava cuia, né? Então, os amigos diziam que ela colocava um pinico na cabeça pra fazer um molde. Legal, né? Bacana, mãe. Obrigado, viu? Cortar o cabelo assim. Mas hoje a gente vai saber muitas dessas respostas dos meus convidados que vão ter coisa boa pra falar, hein? O primeiro deles é Carlinhos Maia. Temos também Laura Miller. E Valentina Ersage está aqui. Vamos começar a responder essas perguntas, senhor. Como é que vocês estão, minha gente? Muito obrigado. Vai ser divertido isso.
Muito.
Eu quero começar dizendo que temos aqui entre nós um delinquente juvenil.
Oh, meu Deus.
É verdade. Uma pessoa que eu não sei como que tá aqui e não tá detida pela polícia.
Cara, essa história é muito interessante porque é tudo verdade. E olha que eu não me orgulho disso não, tá? Não é uma coisa que eu me orgulhe, que eu tenho orgulho de contar. Mas minha mãe sempre foi muito... Vamos lá do início, né? Isso aí eu tinha uns 7 aninhos de idade por aí. Diz que 7 anos é a idade do mentiroso, mas não é. Pior que não é. E minha mãe sempre foi muito mão de vaca pra negócio de comida. Não é que ela não tinha dinheiro pra comprar. Sabe essas velhas que escondem banana, que escondem... Agora eu não sei porque ela me adotou pra me deixar passar fome. Porque eu disse, mamãe, se fosse pra passar fome em casa, numa casa, né? Porque eu sou em toda criança que é órfão, é pra não ter uma casa, um pai, uma mãe e comida, né? Se fosse... Só que é o seguinte, todas as minhas tias sempre tiveram dinheiro, né? Mamãe, ela não podia ter filho. Mamãe casou com 40 anos de idade, juntou com meu pai. E aí disse, vamos ter um filho, vamos. E aí, mamãe não pode mais ter filho, porque não avulava, não sei o quê, não entendia nada. Vamos pegar um menino, vamos. Aí me acharam, no meio de um menino, levaram pra casa. 3 dias nascido, coisa mais linda, mamãe batizado, tudo mais, fez a roupinha bonitinho. E aí, cada... Só que eu percebi que o problema de minha mãe era com as minhas tias. E todas se deram bem, todas eram professoras ou bancárias. Mamãe era a única faxineira.
Sei.
Entendeu? E arrumava a casa de todas elas, das irmãs. E me levava, e eu vendo aquele, né, meus primos tinham computador, tinha comida em casa. Eu tinha os biscoitos, aqueles biscoitos recheados, sabe? Que você tirava, assim, as duas bandinhas, coisava, fazia bolinha, entendeu? É uma ostentação. Eu acho que é por isso que até hoje eu compro todas essas coisas que eu nunca tive, boto lá em casa e fico olhando. Eu nem como, sabe, os todinhos, Nescau. Eu boto, eu olho e fico dando tapa na cara deles. Agora é minha vez de mandar aqui. Eu fico meio que discutindo na DR com essas coisas. E aí, cara, então nunca tinha essa... E ela fez o quê? Não, vou trabalhar, ia trabalhar. Ela sempre trabalhou. Aí meu pai sempre trabalhou e disse, vou colocar você numa creche. Perfeito. Eu odiava a creche.
Odiava?
Eu odiava a creche, né? Porque você era mamãe de... Era tempo integral, vovó Judite.
Vovó Judite era sua avó?
Não, era a vovó de todo mundo, dos órfãos todos, todo mundo.
Era o nome da... creche da vovó Judite.
Creche da vovó Judite.
Judite, eu não tenho boa experiência com ela, mas...
Não, nem eu. Aí pronto, meu pai capinava na casa da vovó Judite, né? Que era uma senhora muito bondosa, que cuidava das crianças, fez uma creche bem bonitinha, uma creche lindinha, parecia creche particular. E aí eu estudava no jardim infantil, que era do lado, e ia pra...
De tarde
ia pra vovó Judite. E aí, porque aí eu conseguia comer, me alimentar no jardim infantil, e depois me alimentava na vovó Judite. Só que como eu odiava ir pra creche, E o menino mexia muito comigo, porque mamãe não escutava, né? Mamãe não escuta, mamãe é surda. E o menino chamava ela de Maria Moca, esculhambação, ela vai brigar pra defender.
Maria Moca?
Maria Moca, no Nordeste, Moca é surda.
Ah, então sacaneava uma...
Maria Moca, mamãe dava dedo, aí chutava os meninos, batia na cabeça de um, aí o menino me batia na escola. Porque ela nunca soube lidar com criança. É, uma fé, porque ela nunca sabia. O menino mexia com ela, dava pedrada, e mamãe... E aí... E aí mandava meu papai bater. E aí o menino descontava em quem? Em mim, na creche.
Claro.
E aí eu me revoltava na creche. Perfeito. Né? Amava minha mãe, mas mamãe não deixava me alimentar. E eu tinha que defender e apanhar por causa dela no lugar que ela me botava.
Tadinho.
Bom, moral da história. E aí eu me revoltei, certa vez. Aí toquei fogo na creche da vovó Judita.
Mas como é que taca fogo com 7 anos?
E aí a gente foi na cozinha, deu um jeito de entrar, porque tinha umas brechas, elas saíam pra mexer. Que tinha berçário na creche. Então as cozinheiras também... Ia lá, trocava as calças do menino, era muito menino, filho de pobre, é muito, né? E aí a gente entrou lá no meio, mais 3 menininhos entramos, pegamos a querosene, uns fósforos e tudo.
Gente.
Todo mundo foi, meus avós.
Botou fogo aonde?
Com querosene?
Com querosene. E aí, meu filho, isso aqui todo mundo dormindo, a gente. Não é, gente, não faça, pelo amor de Deus, não é uma coisa que eu me orgulho, não, mas não, isso é muito real. E aí tocamos fogo na creche da vovó Judita.
Mas em que lugar da creche? Só pra
entender. E todo que era lugar. Pegou os colchão, juntou os colchão, botou o menino.
Fizemos uma rebelião de
Brasília. Fizemos uma rebelião na vovó Judita, sabe? E aí fui expulso da creche da vovó Judita.
Perfeito.
Aí o que a mamãe fez? Ah, vou acolher meu filho em casa. Porra nenhuma, me botou em outra creche. Pior ainda do que a... Me botou em outra creche. Pior do que a vovó Judita.
É uma creche
que
chamava Febem?
Não.
Não era essa creche, não, né?
Ela me ameaçava muito com a Febem, né? Só que aí eu acho que ela não deixava aí, mas ok, me botava de creche em creche. E fui pra essa outra creche. E aí, mas a diretora péssima, não gostava de mim, porque já soube que eu aprontei, toquei fogo na creche. Vovó Judita. Nossa, vovó Judita contou a Rosete, a dona Rosete, é tudo, tudo nome de véia. É quase uma máfia das creches. Não sei que porra tem aqui.
É a máfia.
É a vovó Judita. É a vovó Judita, é a Rosete. Cara, não, só sei que aí... Me irritei também com essa diretora e joguei um escorpião nela, né?
Um escorpião?
Era pequenininho.
Mas como é que pegou o escorpião?
Não pegou, o escorpião morreu.
Ah!
Meu Deus, peraí, mas é um crime ambiental.
Não, mas
agora.
Pegou nos peitos, morreu porque picou ela, né? Não morreu, ela não... Não, ela tá mexendo hoje.
Mas você pegou ele e você...
Não, foi com uma pazinha.
Uma pazinha.
Não, eu não ia me danificar depois de tantas coisas que passei.
Pegou
pra
uma pazinha,
uma pazinha, porque tinha muito mato nessa creche. Não tinha mato, na sala tinha mato.
E aí você jogou na senhora.
E joguei na senhora. E aí fui expulso novamente.
Ai, mas injustiça.
Não, injustiça. Porque era uma pessoa incompreendida. As pessoas não paravam pra conversar comigo, não chegavam pra dizer, né, o que é que tá acontecendo. E aí me jogaram pra terceira e última creche. E nessa, tudo bem, eu gostava. Era uma creche bonita, né, ajeitada. As professoras eram legal. Pronto. E tudo mais. Mas aí eu quebrei a perna da professora numa cadeirada.
Mas por que, meu Deus,
eu não sei.
Você é um horror.
Eu não sei. Tudo também por causa de comida. Eu só lembro... Eu era uma criança, gente. Parece mentira, mas tudo
traz
isso é verdade.
Traz uma comida pra ele agora, pelo amor de Deus. A gente vai chegar até o fim do programa.
E aí, ok. Mas ok, nem eu sabia pra ir aqui, porque era uma criança transtornada. E toma psicólogo, toma aquilo outro. Eu acho que pra dar adoção e por causa de mamãe ser desse jeito. Mas o que aconteceu? Como a educação salva, depois de tudo isso, aí apareceu um programa, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Não sei se isso foi... Eu acho que foi no Brasil inteiro esse programa, né? Não sei se teve por aqui, né? Aí pobre já disse que sim. Na final da época do... Então eu participei com a fardinha amarela com azul, não tinha, né? Que todo mundo ficava esperando nos pontos de ontem, pronto. Aí esse programa, meu filho, aí eu já tava maiorzinho... Foi a última tentativa de mamãe e todo mundo.
Ah.
Tem um negócio lá que era fantoche, que você bota a mãozinha, né? E ele começa a falar. E aí, vamos, Carlinhos, vamos, você vai arrumar e vamos jogar futebol. Eu digo, não vou desmunhecar, vai mexer comigo. Aí eu queria bater dormindo. Vamos, vou, ele desmunhecava também, isso aí eu não vou. Aí tudo desmunhecava. Dizia, fantoche, que eu me escondia. Olha que interessante. Aí eu ficava atrás de um pano.
Ah, é.
E aí eu comecei a colocar pra fora toda, em vez dessa raiva, eu comecei a colocar pra fora essa coisa de falar, de se comunicar, de criar histórias.
Criatividade. Transformou.
E aí acabei ganhando um prêmio. E aí acabei dando aula pra outros alunos nesse programa de fantoche. E graças a esse fantoche, né, hoje eu tô aí na internet me comunicando.
É ótimo. E Consegui canalizar, ainda bem,
né? Senão eu estaria morto. Mas aí, não, graças a esse fantoche, a esse programa de dedicação aí, hoje estamos aí, bem, tranquilos, medicado.
Que bom, exato.
Né?
E tudo... A verdade é essa.
E tudo certo.
Muito bom. É importante a gente descobrir o nosso talento, né?
Sim.
E é interessante ver as pessoas descobrindo os talentos dos outros,
Olha,
né, não, Valentina?
Com certeza. Eu estava em Nova York com minha melhor amiga da vida. A gente estava apresentando um filme lá. E a gente tinha ido em Broadway, assistido musical da Broadway, peça, tudo mais. E tinha a tal última noite que a gente queria fazer um negócio espetacular
antes
na última
de voltar.
Noite. A gente falou, cara, vamos achar um negócio assim esplêndido pra contar o programa do Porchat. Era esse o livro do negócio. Aí, o meu pai, ele é agente de viagens, e ele mandou pra gente um link e falou assim, gente, olha só, esse link é um site de eventos de Nova York. Nada desse negócio de turista, não. É pra galera de Nova York mesmo. Aí, a gente entrou no site, estamos lá rodando o site, de repente aparece o anúncio daquele programa America's Got Talent.
Que é aquilo que as pessoas que têm algum tipo de talento
Exato.
Vão lá mostrar e os jurados na bancada.
E são os talentos...
É tipo um The Masking aqui, né? Do Brasil, né?
É um que as pessoas... É tipo um The Voice, só que nesse sentido, são talentos quaisquer. Você pode fazer palhaçadas, pode fazer mágica.
Apresentação, pode... alguma coisa.
Exatamente.
E é um reality, assim, bombástico, assim, incrível. Super. Um estádio, um negócio imenso e tal. E a gente foi ver e vimos que tinha lá um ingresso VIP. Não tava tão mais caro, falou, vamos no VIP. Aí dizia, tinha um dispositivo que a gente ia votar nos melhores talentos. A gente já imaginando aquelas cadeiras com um monte de botão
claro.
Pra gente votar nas pessoas.
Não, e legal assistir um programa desses lá nos Estados Unidos.
Exatamente,
mano,
era isso que a gente queria. A gente conseguiu o que a gente queria, a gente comprou. E a gente se olhou e falou assim, cara, a gente não tem uma penca de uma roupa pra ir nesse negócio. A gente pegou um dinheiro que a gente tinha, a gente comprou vestido, assim, de gala, salto alto, era batom vermelho, maquiagem. Dora, que essa minha amiga faz uns negócios de cabelo, fez penteado, era laque no cabelo, a gente estava assim, um trinco, belíssimas. Aí a gente sai na rua, naquele paralelepípedo, aquele saltinho fino desse tamanho, e a gente começa a procurar o endereço do tal do estádio lá, do teatro, onde tinha o tal do America's Got Talent, que era uma rua perpendicular à Broadway. E passa a rua, e passa a rua, e passa a rua, e a gente nada de encontrar o tal do negócio. E hoje eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, era pra ter um banner enorme aqui no America's Got Talent, um estádio. E a gente vai andando, e nada de encontrar o negócio do endereço. Quando eu chego lá, era assim, um sobradinho caindo aos pedaços, com um papel colado na porta, assim, America's Got Talent, tipo assim, escrito no Word.
Sei.
E eu já falei, cara, o que que está acontecendo aqui? E Dora ainda, nessa hora, ainda falou assim, não, é assim mesmo que esses estúdios americanos, é assim mesmo que eles gravam. É isso mesmo. Aquela pessoa que está ainda tentando muito. E daí a gente entra, assim, tipo uma... Cara, era tipo uma salinha, assim, pequenininha. Tinha umas mesinhas e um palquinho improvisado, tipo um monte de 3T, que é um negócio que a gente usa no cinema para filmar.
São umas madeiras.
Umas madeirinhas, assim, meio falidas. E uma cortina meio cagada. E aí o cara leva a gente pra tal da mesa VIP, né? Que ainda tinha um ingresso VIP, que era o quê? Era apenas a mesa mais próxima
do palco.
Ao palco. Ah. E aí a gente senta, o negócio meio escuro, não tinha ninguém. E a gente já assim, gente, Dora com um laque no cabelo. De repente começa a entrar famílias, assim. Avô, avó, mãe, pai, crianças, assim. Uma coisa de... A galera de calça jeans e blusa branca. E todo mundo começa a olhar meio feio pra gente, que a gente tava na primeira mesa, né? E aí uma dessas americanas vira pra gente e fala assim, are you someone's relative? Vocês são parentes de alguém? E a gente falando, não.
Parente?
Parente. E as pessoas começaram a sentar e não sei o quê, e começa a tocar o tal do sinal, aquele sinal muito cagado, assim, um barulho horroroso. E aí abre-se a cortina, o tal grande momento, que a gente estava numa expectativa, entra, assim, uma mulher com uma camisa, com umas mãos, assim, de tinta, escrito, assim, Joy na camisa dela.
Joy.
E aí ela entra e alegria. Fala assim, bem-vindos todos ao America's Got Talent da creche Joy. Cara, gente... Cinco segundos, tinham criancinhas dançando balé, cantando. Tinha um menino, tal do Magic Danilo, o Instagram dele, quem quiser fuxicar ele, que ficou meu amigo depois, que ele era uma criança um pouquinho mais velha, que ele era um mágico. Mas, gente, aquelas mágicas que tu vê a pessoa trocando.
Eram crianças.
Aí entrava um trio de meninas fazendo umas dancinhas. Hoje em dia seria um TikTok bombadíssimo.
Uhum. E eram as famílias deles.
E eram as famílias. Então eles estavam massacrando a gente com o olhar, porque a gente tinha sentado no melhor lugar. E ainda tinha o tal do dispositivo, que eu ainda falei assim, que dispositivo que eu vou botar pra uma criança de 5 anos, quem dança... E, de repente, passa a tal da teacher, da professora lá, com a camisa do Joy, e distribui uns papeizinhos, assim, com uns giz de cera. Os nomes das crianças, da turma. Sarah, 5B, Peter, não sei o quê. E as famílias olhavam pra gente, não sei explicar. Elas queriam matar a gente, porque a gente tava no melhor lugar. E a gente não conhecia ninguém.
E vocês ficaram até o fim disso?
Claro.
Não.
Não. Mas é claro
que vocês foram até...
Até o final. E votamos, assim, a gente discutia. Eu falava, eu achei que a menina do 5B do balé dançou melhor que a menina do hip-hop da 7A. E Dora, minha amiga, assim, que analisa tudo. Aquela amiga que vai e analisa cada detalhe. Assim, nós fomos o Simon lá do American Idol, nós fomos o Simon daquelas crianças. E a gente votou, no final ganhou um mágico, que tinha vários mágicos.
Você
Eu nem lembrava o nome.
Foi um bom mágico que ganhou?
Foi um bom mágico.
Mereceu ganhar?
Merecidamente.
Olha só, ainda... É porque a gente, em outro país, a gente fica um pouco perdido.
Uhum.
Né? Quando é no Brasil, a gente pelo menos tem algum controle. Agora, quando a gente viaja para uma Grécia, por exemplo...
Sim!
Nos tira do eixo, né, não?
Total!
Você foi visitar as Ilhas Gregas?
Fui visitar as Ilhas Gregas num momento em que, assim, não tinha ninguém. Porque eu tinha vindo de um ano com muita palestra, gravação, atendimento, brará, brará. Aí eu falei, para onde que eu viajo nas minhas férias em janeiro, mais vazio para descansar? Aí, janeiro, Grécia, ilhas,
é
né?
Inverno,
inverno
lá.
Inverno, né? Bombando de inverno.
Porque as Ilhas Gregas, o gostoso é ir no verão, justamente, para aproveitar as praias.
Exatamente.
No inverno deve ter realmente só você.
Ninguém, ninguém. Eu chegava nas ilhas assim, e a pessoa que me recebia nas pousadas, nos hotéis, ficava assim, mas o que você veio fazer aqui? É. E aí, tô lá, né? Fui para uma ilha, tinha ilha que eu queria visitar fechada, não dava. Aí fui parar nas clássicas e fui em Santorini. Cheguei em Santorini, fiquei nos lugares típicos, que é ali perto do vulcão, numas craterinhas, não sei o quê, tava adorando. Como tinha pouco turista, os donos dos hotéis, das pousadas, é que ficavam fazendo meio que um tudo. Café da manhã, o transfer. E aí eu cheguei com mais duas meninas do Japão e quem pegou a gente foi um dos donos da pousada, num transfer de van, não sei o quê.
E você tava sozinha?
E eu tava sozinha.
Foi uma pessoa que foi pegar você e fazer esse transporte de um lugar
pro outro. Foi, que era o dono da pousada. Aí, fiquei uns dias, né? Queria ficar um tempinho lá. E aí, já tava sem ideia de onde ir, porque tava tudo fechado. Peço uma dica de um restaurante para eu ir almoçar no domingo. E o tal dono da pousada fala que me leva. Aí, eu entendendo isso, né? Eu com meu inglês brasileiro, né? E ele com inglês grego, né?
Ai,
comunicando nos sotaques. Aí, pedi para ele me levar nesse tal domingo. Eu já tava lá uns dias, já tava sendo simpático, não sei o que, tá. Aí chega no domingo, na hora do almoço, saio eu do meu quarto, vou na recepção e, né, vamos. Aí eu vejo que o cara tá todo arrumado, perfume fortíssimo, cabelo, não sei o que, mas muito arrumado assim, sabe?
Botadinho.
Arrumadíssimo.
Ah,
aí, quando a gente vai pra van, não era van. Ele abre a porta da frente de um carro, um automóvel, não era van. Eu falei, será que ele vai depois pra alguma festa de família, alguma coisa, né? Então vou eu ali, aí sentei meio constrangida assim, e ele todo com um sorrisinho, né? Porque eles fazem, os gregos fazem aquele sorrisinho meio galanteador, fazia um sorrisinho assim pra mim, eu falei, tem algo errado, né? Mas fui. Chega no restaurante, várias famílias gregas no restaurante, era um restaurante super típico, lotado, uns dos poucos abertos. E aí a gente chega, já veio o dono do restaurante receber a gente. Aí quando vai chegando perto do dono do restaurante, ele põe a mão nas minhas costas. Tipo assim, estou com ela. E eu fiz assim, eu falei, ai, tem algo errado aqui. Aí entro e eles falando em grego, né? Porque daí era um lugar típico e eu só com aquele sorriso, né?
E
que foi ficando
assim,
cada vez mais amarelo.
Que brasileira aqui, ó.
É. E ele vai me apresentando nas mesas, assim, duas, três mesas, até chegar na nossa mesa, que eu achei que era a minha mesa. Tem flores na mesa. E tem Resumo. Eu pedi um transfer e ele achou que era um date. Que eu tava convidando para um date, né? Quem que tá fazendo uma brasileira na Grécia?
Arrumando um
sozinha.
Um encontro.
Foi um encontro.
Mas que graça.
E, ai, foi. Aí flores, aí milhões de pratos típicos. E eu assim, como é que eu saio dessa?
Mas você achou que tinha maldade? Ele falou, vou aproveitar.
Não,
não. Ele só confundiu.
É, ele só confundiu.
Era um neguinho sozinho, tadinho dele. Ninguém vai pra lá em janeiro.
Era um gigante, sabe? Assim, eu fiquei meio
tava
medo.
Tava na seca já, se pegar
tava
ninguém,
na sequíssima.
Tava. E aí, eu sou super comilona, não consegui comer. Vieram vários pratos típicos. E eu assim, gente, eu não tô aguentando ficar aqui. Como é que eu saio dessa? Aí, uma hora, tentei fazer, ser meio atriz, falei, não tô passando bem, a comida não me caiu bem, tem algo que não tá legal, me leva embora, desculpa, desculpa.
E aí ele ia pro hospital com você, te dá uma
me levou pra pousada, e aí eu entrei na pousada. Quando eu entrei no quarto, aí eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que ir embora daqui. Arrumei minha malinha, esperei o cara sair, fiquei olhando, né, ali pela coisa, esperei o cara sair, e aí fui embora.
Foi no meio da noite?
No meio da noite. Não, não era no meio da noite, era início da noite. Aí fui, aí também é mó difícil.
Foi pra como?
Catei minha malinha, e aí eu já sabia, já tava me programando, que é péssimo isso também, eu já tava me programando pra ir pra outras ilhas. E as ilhas menores, elas estavam todas fechadas, porque não tinha como ir lá. Mas existia uma balsa, daquelas que levam, né, carro, caminhão, brará, que saía 11 da noite de Santorini pra Creta. Chegava no outro dia, muito longe, 12 horas, não sei o quê. Eu falei, eu vou nessa bendita, sem pedir o transfer, eu vou dar um jeito.
Ir pra Creta.
E aí foi o que eu fiz.
Mas isso é muito real da Grécia, porque eu já estive lá também na minha lua de mel, e o quanto os gregos são realmente assim, né? Porque
conquistadores?
Pô, eu fui dar
receptivos.
Não, até demais, porque eu fui dar um oi pro grego de lá, que era o chefe de cozinha, e depois ele foi pro meu quarto, montou a mesa dele lá e ficou de cueca nadando na piscina.
Ah lá!
É, mas que gregos são esses? Vocês conhecem?
Gente, eu quero pra Grécia!
Eu fui pra Grécia com minha ex-mulher e a gente, em Santorini, foi mergulhar nas águas vulcânicas.
Uh-huh.
Que tem uma ilha vulcânica.
Eu
com
tava
a água.
Lá no hotelzinho te olhando.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Isso aí, mas eu fui em julho, fui no verão. Olha, isso aí é a praia sulfurosa. Você olhando assim, ela é bonita. Interessante, você não desconfia de nada. Só que, e falaram, não, é bom que é uma água também, é uma areia vulcânica, você pode tomar banho com areia vulcânica. Aí eu falei, quero fazer isso, que eu quero fazer as coisas malucas, vamos fazer isso. E minha ex falou, não quero, será que eu faço isso? Eu falei, como é que não vai? A gente na Grécia, no vulcão. Vamos, aí fomos num barco até a ilha. E aí ele entrou assim, a gente, olha, saindo umas bolinhas assim. O cara falou assim, pode mergulhar então na água. Eu falei, beleza, vou mergulhar então na água vulcânica. Mergulhei. Só que mergulhei de boca aberta e o homem não tinha me dito que a água sulfurosa é como se você chupasse uma pilha. É, aquilo ali, é, eu voltei com a boca assim, cuspindo água, falando, que isso, que isso? Ele falou, é sulfurosa. Eu falei, mas avisa o que é sulfurosa antes. Minha ex levantou, pensei, meu Deus, que nojo, que água horrível. Era um cheiro de ovo podre. E aí começou, parecia que a gente tava nadando no intestino de alguém. Um cheiro horrível, a gente, meu Deus. E aí o cara falou assim, areia, tem que se banhar com a lama vulcânica. Eu falei, e aonde tá a lama? Ele falou, ué, tá lá embaixo da água. E aí a minha mulher falou, agora você vai descer pra pegar isso. Aí eu desci, peguei uma areia podre, com um cheiro de ovo defecado. E aí a gente começou a passar no corpo. Eu falei, agora vamos passar. E ela falou, não vou passar isso. Eu falei, tem que passar que a gente tá aqui, é uma areia que faz bem pra pele. E a gente passou fedendo, fedendo, fedendo. E de repente, ela falou assim, eu tô coçando.
Ai!
Eu falei, ah, mas deve ser o efeito da lama vulcânica. Tá te rejuvenescendo. Ela falou, mas tá coçando muito. Eu falei, ué, mergulha, lava. Lavou, quando voltou, ela voltou com a mesma areia no rosto, não lavava.
Ai, meu Deus.
Começou a ficar uma pele meio manchada. Eu falei, meu Deus do céu. E ela, isso tá me dando uma aflição. Calma, vamos embora pro barco. No barco a gente toma um banho. Isso é água do vulcão, coisa maravilhosa. E eu já comecei a ficar aflito. Subimos no barco, lavamos assim. Voltamos pro quarto, voltamos pra cá, tomou um banho gigante, lava tudo. Quando ela volta, ela fala, eu ainda estou coçando. E ela começou a ter uma alergia.
Ai, meu Deus.
E começou a ficar toda empolada e toda craquelada. Fomos dormir, no dia seguinte ela acordou ainda com a pele toda ruim, a gente teve que ir numa farmácia grega. E essa é a alergia, olha isso. Olha que loucura, como ficou, tinha até esquecido. E aí a gente comprou um remédio qualquer pra ela passar lá, um remédio hidratante, e não foi uma viagem legal pra gente depois.
Pois é.
Porque a Grécia supostamente é um lugar, né, romântico. Mas como é que você é romântico com uma pessoa que agora te odeia? Porque ela ficou toda empolada e ela voltou pro Brasil ainda meio empolada. A lama vulcânica destruiu a nossa viagem. Chato pra caramba. Aí hoje em dia é ex-mulher, porque
pois
será,
é,
né?
Exatamente.
Ela pediu a separação
então,
logo.
Então, quer casar, vá pra Grécia, quer separar, vá pra Grécia.
Exatamente. Ótimo. Ótimo. Agora, se você quer separar mesmo, você vai fazer o que a minha convidada aqui fez. Você fez confusão ali com o homem, né? Com a mãozinha atrás de você e tal. Mas, às vezes, quando a gente é mais jovem, adolescente, assim, a gente faz umas confusões e quer tentar fazer coisa que a gente não sabe fazer. A Natália foi tentar dirigir um carro. Não é isso, Natália? Cadê você? Onde você está? Tá ali. Tudo bem? Como é que você vai? Beleza? Tudo certo? Você, eu gosto muito que a pessoa já levanta, ela tá ocupando o lugarzinho aqui, ela levanta, senta aqui bonitinho pra eu sentar. Me conta uma coisa. Você fez algo que eu não achei que fosse possível, que fisicamente não é possível. Quantos anos você tinha?
14.
14. Você tava em casinha?
Tava em casa, domingo, assim, fim do dia, fantástico já, aquela chuva em São Paulo. E aí minha mãe tava colocando a minha irmã mais nova pra dormir e falou, vai lá no carro. Busca o paninho da sua irmã, que ela não dorme sem.
Era só buscar o paninho no carro. Era um paninhozinho que tinha algum nome, o paninho que às vezes a criança dá um nome.
É o Mamã.
Mamã. Era Mamã.
Aí, beleza. Peguei a chave do carro. Já tinha feito isso várias vezes antes. Não dessa forma. E aí, eu desci pra garagem, etc. Falei, bom, acho que eu vou colocar uma música aqui pra tocar. Pra colocar a música, você tem que ligar o carro.
Aí... Era só pegar o paninho.
Só isso.
Aí ela falou, vou ouvir uma música no carro.
Uma trilha sonora pra pegar o paninho.
Aí eu sentei no banco do motorista, era um carro automático, diga-se de passagem, novo em folha, zerado, da empresa da minha mãe. E aí eu coloquei a chave, né, na ignição e, pasme, o carro anda, o carro automático anda sem você precisar apertar o acelerador, coisa que eu não sabia, porque eu não sabia nem a diferença entre o freio e o acelerador, qual era o da esquerda e qual era o da direita. Ah. Aí ele bateu de leve no carro do vizinho do nono andar.
Sei.
E aí eu falei, putz, eu vou ter que colocar o carro no lugar para que ninguém descubra o que aconteceu.
Poxa vida. E aí? Né?
Aí eu parei um segundo, saí, olhei o carro, falei, acho que eu vou impedir que outras pessoas possam ver o que eu tô fazendo. Então, eu peguei o lixeiro da garagem e coloquei na porta do elevador.
O lixeiro é o lixo?
O lixo.
Ah, tá, tá. O lixeiro parece um senhor. O lixeiro... Você pode ficar aqui. Não, ah, tá. É aquele que ficou todos os dias, você botou em frente ao elevador.
Na porta. Aquela porta que fecha, porque ninguém conseguiria...
Claro.
Descobrir a minha...
Artimanha.
Mas aí eu falei, bom... D, R, N, R, Ré, né? E aí eu não sabia a diferença entre o freio e o acelerador, então apertava um, apertava outro, a luz de freio acendendo, apagando. Falei, agora. Voltei com tudo, o carro, acertei a pilastra.
De ré na pilastra.
Aí eu falei, não, então eu vou ter que manobrar.
Pra colocar o carro no lugar de novo.
Exato, pra manobrar eu tinha que ir pra frente.
Tinha que ir pra frente agora.
Naturalmente. Com o pé no acelerador dessa vez.
E aí?
Oh, meu Deus.
Acertei o carro.
Do nono andar.
Do nono andar. Aí eu falei, não, acho que eu vou ter que dar ré agora.
Lógico. E aí... E aí deu tua ré.
Aí eu botei a ré.
E aí?
O pé no acelerador.
Acelerou.
Aí, só que foi tão forte que quicou.
Ah, bateu na pilastra e voltou.
Mas se ele vai pra frente, ele não para no lugar, eu tenho que manobrar o carro pra frente.
Sabe que isso é um loop infinito lá. Já tá até hoje lá.
Dela, é.
E aí você resolveu ir pra frente.
Aí eu fui pra frente e... Coitado do carro do nono andar. Mais uma vez.
O carro do nono andar tá virando um focinha. Ele tá...
Aí eu dei ré mais uma vez. Bati com tudo. Só que não quicou dessa vez. Aí eu... Dei graças a Deus.
Parou.
E parei. Falei, agora, ninguém vai descobrir. Aí eu falei, beleza, acho que eu posso voltar pra casa, então.
É.
Eu não peguei o paninho, diga-se de passagem.
Não pegou o paninho.
Eu esqueci.
É, sua cabeça estava mais preocupada com outra coisa, né?
E eu não coloquei música também. Não.
Não, mas no ritmo da música.
É, e aí, tom, tom, pom, pom, pom. Você foi lá só para bater o carro, né?
Exatamente.
E aí você resolveu, então, ir embora.
Aí eu fui embora. Eu entrei no elevador, eu me olhava no espelho, dava meia volta e falava, não, não é possível, isso não aconteceu. Aí eu abri a porta da casa. Pai! Meu pai assistindo Fantástico. Nenhuma notícia era tão chocante quanto essa. Aí ele, esse barulho era você?
O prédio sentiu o barulho.
E ele falou, eu fui pra rua várias vezes ver quem que tava batendo o carro. E ninguém tava batendo o carro, porque a garagem era embaixo do prédio. Então não dava pra ver. E aí, enfim, eu fui contar pra minha mãe, foi um caos, etc. O carro parou porque eu derrubei o muro no carro do outro prédio.
Ela foi destruindo a cidade inteira.
É isso. E o porteiro em nenhum momento achou conveniente parar a minha aventura.
Não, ele tava com medo de ser atropelado. Porque ele ia falar, não pode... E não era uma vez só, eram oito. Então, nesse momento, a gente tem o seu carro destruído, o carro do nono andar, enfim, já é um pedaço de sucata, o muro caiu em cima de um outro carro do outro prédio.
Exato.
E aí, sua mãe, ela te matou em que horas?
Ela nunca mais me encontrou.
Nunca?
Até hoje.
Mas se aí... fosse a mãe do Carlinhos, você não tava aqui hoje. E sabe o que é o melhor dessa história toda? É porque ela aconteceu no subsolo do prédio, onde tem câmera de segurança. E a gente tem essas imagens.
Não! Ah, não!
Vamos ver isso? Que coisa gostosa. Olha lá.
Não.
Oh, aí bateu. Aí, ré.
Ai, não.
A pilastra.
Ah, é a pilastra. Tô. Ah! Olha que... Ela sai do carro, ela saindo.
Pra ver,
bonitinha.
Pra ver.
Aí volta e fala, vou acertar o carro. Olha. Desesperada.
Pegar o lixeiro, né?
Olha lá, volta.
Olha a lixeira, tá. Olha a lixeira. Não, não.
Que maravilha isso. Não. Cadê?
Então, não.
E aí me botar no lugar e porrada no carro do vizinho. Ela não para, ela não para. E foi ai, mais pra frente.
Aí volta.
Agora foi o muro, olha lá. E... Pum! Não, ela não para, meu Deus! É pior do que ela com meu Deus! Não, você tava de sacanagem, você tava de sacanagem. Não é possível.
Eu tô com o pátio. E o
tadinha dela, apavorada. Amei essa história,
gente,
que maravilha.
Nossa, minha ídola.
Sabe que pode dirigir, mas por via das dúvidas, melhor não parar do lado de fora.
Não, eu tô chocada.
Não é uma maravilha isso? Não, é. E o porteiro, a companhia do porteiro, deixou. Pra ele ver até onde ela vai.
Fala, tem alguém assim, tem um demônio ali dentro. Alguém que tá
empolgado. Assim, de um lado pro outro, né?
É. Detalhe que o seguro não cobre, né?
O seguro não cobriu?
O menor de idade dirigindo não tá dentro do sinistro.
Que prejuízo.
Mas tinha outra coisa que o seguro não cobria aqui também. Minha gente, quando a gente gosta de futebol, quando a gente é apaixonado... Por acaso, vocês gostam de futebol ou não?
Gosto.
Gosta, mas torce? Pra quem se torce?
Ah, mais ou menos. Não torço, qual loucamente. Eu já gostei muito do Palmeiras, gosto do Flamengo.
Não, se você... A pessoa que gosta de time não torce pra ti. Ah, eu gosto! Carlinhos, tem time, não?
Na época da Copa, eu sempre tô...
Brasil.
Brasil.
É, quem não tem time, fala Brasil.
Pai, Flamengo.
Flamengo. Mas gosta de futebol? Vai estádio, não?
Gosto.
Porque... Isso é importante, essa introdução, para quem está assistindo. Que assim, quando a gente gosta de futebol, quando a gente é fanático pro futebol vira a coisa mais importante da nossa vida. O Nelson Rodrigues diz, das coisas desimportantes, o futebol é a coisa mais importante do mundo. Porque ele transforma a gente, ele deixa a gente maluco. Eu sou Vasco, você vê como eu sou maluco. Eu, quando era adolescente, inclusive, assim, já jovem, já mais adulto, o Vasco perdia, eu ficava com muita raiva, então eu ficava com raiva muitas vezes. E assim, eu quebrava coisa, eu jogava o controle no chão, eu ficava transtornado, me fazia mal até assim. E quando o Vasco ganhava, eu ficava mal pensando, agora amanhã tem outro jogo e talvez ele perca. Eu não conseguia nem ficar feliz quando o Vasco ganhava. Toda essa introdução é para dizer como o futebol, para algumas pessoas, é muito importante. E a Renata sabia disso. E é por isso que ela ficou tão apavorada. Não é não, Renata? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Como é que vai? Esse é seu marido?
É.
Como é que tá? Tudo certo? Você é o Pedro?
Isso.
Perfeito. Pedro é o flamenguista roxo. Renata é a criminosa da história. Renata, então, fala.
Pedro é flamenguista doente, mas assim, aquele flamenguista de família. O avô era grande benemérito do time, o pai... doente também, ele fica irritado quando o Flamengo perde, não fala mais com ninguém, então assim, aquela coisa é chata. E eu sou completamente desconectada com futebol, não tenho noção das coisas, mas eu respeito porque é o hobby dele, ele fica feliz e tudo mais. E em 2019 o Flamengo estava no auge.
É verdade.
Tinha um técnico bom, acho que era Jesus, né?
Ele já virou, como é que você não sabe o nome do técnico? Meu Deus do céu, ele mudou a história do time, é Jesus, é Jesus.
O time estava no auge, eu lembro que tinha Jesus e tudo mais. E aí o time conseguiu ser classificado para Libertadores. E aí assim que começou o campeonato, ele já descobriu onde seria o jogo da final. O
Flamengo nem tinha jogado ainda.
Não, nem tinha jogado ainda.
Tinha
ele falou,
jogo.
Eu acho prudente eu já comprar minha passagem pra final, porque vai que o Flamengo chega lá, sendo que assim, os melhores times, qual a chance do Flamengo? E eu achando aquilo tudo muito louco.
E a final era no Chile,
era
né?
Era no Chile a final, né? Era em outro país. E aí começou aquela loucura, o Flamengo tem a torcida enorme.
É a maior do mundo.
Começou aquela loucura, todo mundo querendo... Aí eu comecei a ter dimensão do que era, porque aí começou todo mundo não querendo ingresso, e aí as companhias aéreas aumentaram o preço das passagens.
Sim.
Porque a demanda ficou muito grande, não tinha mais hotel e tudo mais. Eu falei, gente, que loucura. E ele tranquilo, né?
É, já tinha hotel, devia ter já hotel.
Aí abriu o ingresso, ele também é o sócio-torcedor lá top. Já garantiu o dele, então tava tranquilo.
Ele tava de boa, porque a verdade é que ele tinha hotel, já tinha passagem, baratíssima, já tinha o ingresso da final.
E aí começou o conflito no Chile, né? Não sei se vocês lembram, o jogo trocou pro Peru.
Já começa o primeiro desespero. Logo, lembra disso, dessa época? Ele que tava garantido com a passagem baratinha ali lá de trás, agora perdeu tudo, porque o jogo passou pra ser em Lima, no Peru.
Aí começou a loucura de novo e sobra pra mim, né? Porque ele fica ligando pra companhia e não conseguia trocar, e aí ele fica mal-humorado. E aí, enfim, aquela tudo indo trocar ingresso, mas conseguiu trocar, ficou tranquilo de novo. Eu fiquei tranquila também.
Ufa!
Voltou a falar.
Nada pode dar errado.
Nada. E aí, no dia que ele podia, comprou pela internet, né? Um voucher. Ia lá trocar pelo ingresso original. No dia, ele acordou cedo, se arrumou, vou
ela
lá.
Era lá no Flamengo
no
mesmo,
Flamengo.
Você ia trocar?
Era no Flamengo, na sede.
Na sede ali.
Foi na sede. Quando ele tava voltando, eu liguei pra ele e falei, ah, vamos almoçar comigo e vamos ali trocar, botar meu computador pra consertar, que eu tenho que botar e tal. Você me acompanha? Ele, claro, mas só dirige porque eu tô cansado. Falei, não, não tem problema nenhum. Chegamos no prédio lá comercial pra botar o computador pra consertar. Dei uma limpada no carro, né? Tinha uns papéis, ticket de estacionamento, juntei tudo, joguei no lixo.
A plateia já fez... Ah, pessoal que nem gosta de futebol já fez... Ah.
E subi pra botar o computador. Ficamos lá por volta de uma hora, conversando, tudo tranquilo. Descemos, entramos no carro, fomos pra casa.
Foi embora.
Embora. Quando a gente entrou na garagem...
De casa.
De casa. Ele saiu do carro e falou... Só que o meu marido, ele é muito calmo. E aí ele falou... ele falou assim, cadê o papel que tava aqui? Meio nervoso. Falei, gente, que estranho. Ele tá estressado que eu joguei um
ticket de estacionamento, né?
Aí eu falei, não deve ter sido. Aí eu falei, é o quê? Pra ter tempo, né? Eu falei, pra ter tempo. É o quê? Aí ele aumentou o tom. Falou, cadê o papel que tava aqui? Muito nervoso. E eu falei, não, isso não é dele.
Não é ticket isso.
Quando eu... Aí eu caio minha ficha. Eu falei, eu acho que junto com o ticket tava o ingresso e eu joguei no lixo. E aí, na hora, eu gelei, né? Que meu casamento tava assim.
E a sua vida mesmo,
né? Aí eu gelei, aí eu falei, se eu ficar nervosa agora, ele vai ficar mais nervoso ainda. Aí eu falei, calma.
Ei, Pedrão, passou a bola, Pedrola.
Eu falei, calma. Eu joguei no lixo. Mas eu lembro qual lixo que eu joguei. E aí ele entrou no carro, e ele é aquela pessoa que dirige devagar, e ele saiu cantando pneu. Eu falei, ai, meu Deus, o negócio é muito feio, né? Saiu cortando todo mundo, e aí eu falei, eu tentei falar, eu falei, ah, o ingresso não vale a nossa vida, calma. Quando eu fui...
É quando ele resolveu jogar no barranco. Ele falou, ah, então vamos nós juntos.
Aí ele só virou e falou, não estou falando com você. Eu falei, tá bom. E aí eu cheguei, aí ele nem estacionou o carro, parou no meio da rua, vai lá pegar o ingresso. Aí eu cheguei na portaria, o porteiro era flamenguista, eu não sabia, né? Eu olhei pra ele e falei, moço, você tem que me ajudar, cara. Eu joguei o ingresso da final da Libertadores, meu marido, no lixo. Final da Libertadores? Eu falei, é, moço. Não, eu te ajudo. Aí foi lá, abriu o lixo. Eu peguei o papelzinho que
Achou
eu tinha jogado
papel,
fora.
Graças a Deus.
E voltei, assim, pensando, pô, não precisava esse escândalo todo, cara, com o carro. E aí voltei com o papel assim, né? Tá vendo? E aí ele abre a janela e fala, esse não é o ingresso! Eu falei, gente...
Você pegou um papel aleatório, você pegou...
Eu jurava que... E aí eu lembrei que o ticket que eu achava que era muito parecido, era muito parecido.
O tal do ticket do estacionamento.
Tava lá, só que eu já tinha visto, tava lá, só que tava embaixo de um copo de refrigerante. Eu falei, ah, eu só voltei rezando pro copo tá vazio. Mas aí cheguei, o copo estava vazio.
E achou o ticket?
Achei o ticket. Voltei pro carro. Aí foi muito engraçado que eu dei na mão dele e ele ficou mudo, assim, eu também.
Pensa, a vida passou na frente de vocês dois,
a
né?
A gente tava pensando duas coisas diferentes. Ele tava agradecendo por eu ter achado o ingresso e eu tava agradecendo a saúde do meu casamento.
Sim.
E aí acabou que ele conseguiu ir no jogo.
Foi a Lima assistir. E o pior de tudo, pra mim, que só vai ficar aí, né? O Flamengo ganhou a Libertadores.
Não, e o pior...
Olha aí. E num jogo dificílimo, né?
É, e o jogo foi... Né? Vocês lembram que o jogo, o Flamengo perdeu quase o jogo inteiro.
Foi nos últimos 5 minutos.
E eu rezando assim, cara... Quando ele entrou no estádio, o avô dele, que já tava muito doentinho, já podia falecer a qualquer momento, faleceu no dia.
E era um avô flamenguista.
Super flamenguista.
Ah.
E aí o Flamengo perdendo, e eu assim, não é possível que... Hoje o Flamengo vai perder, tem que ser pelo menos...
O Flamengo ganhou pra ele, pro seu avô.
Eu acho que foi ele que deu um empurrão.
Isso aqui é o quê?
Ticket do estacionamento.
É isso aqui que é o ticket do estacionamento. Olha a cara de ticket do estacionamento. Cara...
Mas olha atrás, parece.
Não, atrás tudo bem, mas tá escrito Final Lima. A coisa maior é Final Libertadores. Ela falou, isso aqui...
O ticket com o texto enorme.
É, o ticket com... Que engraçado, tem estádio monumental, deve ser o ticket. Quando as pessoas não sabem o quanto a gente gosta de um time, assim, ela parece uma coisa meio inútil. Eu lembro assim, no jogo do Vasco, na sala, bravo, Vasco perdendo, aí daqui a pouco sai um gol, que obviamente não foi do Vasco. E aí, gol! E aí, minha mulher lá no quarto, foi gol de quem? Aí eu... Você está me vendo comemorando? Eu gritei gol! Eu fui na janela e gritei Vasco! De quem pode ser o gol? Aí ela só fala de lá. Não foi do Vasco? História com o final. Muito bem, muito bem. Minha gente, vamos às perguntas? Vamos ver o que vocês têm para nos dar de informações. Quero saber a primeira lembrança da vida. O que que é escrito na lápide? Tem pergunta surpresa? Tem de tudo um pouco. Valentina Sacha, que está o programa inteiro. Ela comentou aqui comigo, achei divertido falar. Ela está tomando uma gin tônica aqui, cheia de condimentos bonitinhos. Olha que graça que são esses condimentos, que a gente tem pimentinhas. Só que ela vai tomando, ela ficou... Olha o que aconteceu, você foi comendo os negócios.
O programa foi rolando e eu fui bebendo e eu ia engolindo esses pedacinhos dessas coisas, esses condimentos. Só que eu não sabia cuspir pra fora no meio do programa.
Ela não queria no meio do programa cuspir, ela foi engolindo.
Você vê que
isso.
Só tem um, né? O Fábio jogou esse aqui, mas só tem um. Só sobrou um.
Quer mais algum condimentinho desse?
Não, obrigada, gente.
Eu já tive... tudo pimenta, né?
É tudo meio pimenta, meio anis, meio tudo. E ela é um aspirador.
Eu sou um aspirador. Eu tenho que contar essa história. Que eu tava gravando Quanto Mais Vida Melhor, fui fazer uma cena com Giovanna Antonelli, maravilhosa, que eu tava dentro da banheira. E eu, Giovanna, aparecia e eu tomava um susto.
Na cena?
Na cena.
E a água não era uma água sozinha, não.
Não, era aquelas banheiras de novela de rico, assim, muita espuma, sais de banho, aquela espuma, assim. E eu por debaixo lá da água. E aí, no ação, que eu escuto meio lá embaixo da água, quando eu levanto e tomo um susto pra ver Giovanna, eu faço... Eu aspiro toda a espuma e sais de banho da banheira, assim.
Engole.
Engole tudo. Muito, 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 muito,
seguiu
assim, desesperador.
Cena.
E eu segui a cena. Que a gente tem um negócio, a gente, ator de não... A cena não para. E a cena foi seguindo, eu fui ficando roxa. E meu pulmão doendo, assim. E eu comecei a parar de respirar, me joguei pra fora da banheira. Fui pra lá, tomei epinefrina na veia.
Pra lá onde?
Fui pro camarim, chegou a ambulância, desesperada. Minha cara tremia de pânico, de nervoso. Fui pro hospital fazer a tomografia pra ver se eu tinha machucado meu pulmão. E
nossa,
machuquei minha traqueia.
E era só uma cena, né?
Era só uma cena. Foi. Nossa. A morte tava acompanhando mesmo, né?
Já que você contou essa, então eu já quero fazer uma pergunta, vou começar diferente, que é uma pergunta que às vezes sai no sorteio, que é a maior loucura que você já fez pela sua profissão.
Fui fazer um filme de Lúcia Murá, que não saiu ainda, chamado O Mensageiro, e aí tinha um delírio, uma cena ali, a cena às vezes escrita, ela é linda, né? Quando você vai filmar ela, é um perrengue do cara, que a gente, era eu e uma outra atriz nadando na Baía de Guanabara, nuas. E, de repente, minha personagem se afogava na Baía de Guanabara. Entramos num bote desse tamanho. Eu, a atriz e Lúcia, de maiô, com o cara da câmera. Pulamos no meio da Baía de Guanabara. Eu tomei remédio pra micose depois. Remédio de verme, que era a gente nua, naquele negócio gelado, nadando, a cena super poética, não sei o quê. E eu tendo que me afundar ali. Acho que esse foi, dos tops.
Realmente. Aris, lembra?
No começo da nossa profissão, eu dizia assim, Lucas, a gente precisa ficar famoso, porque a gente é muito pobrinho. E aí, imagine, pobre nordeste no viado, o pai da gente e a mãe da gente vai querer por muito tempo dentro de casa. E aí, mas só... É, porque é muita minoria junta. E aí, vamos fazer o quê, meu Deus? E agora? E o Lucas sempre bonito, né? Todo ajeitado, malhava não sei o quê. Eu dizia bem assim, tá, e na época o Google Glóis e o David Brasil postava foto do menino, né? No perfil, ganhava muito seguidor. E o Lucas sempre da igreja, meu pai, entendeu? Eu desvirtuei o menino completamente. Aí eu disse, faz o seguinte, David Brasil, né? O Gago sempre, né, pilantra, mandando mensagem pra Lucas. E ele dizia, direto mandava mensagem, ah, cara, não sei o quê, pensa em ficar famoso. E eu já namorava com o Lucas na época, né? Ele dizia, mas pense pelo bem da nossa profissão, entendeu? Você ganha um seguidor, você traz os seguidores, eu joga pra mim, eu faço o enredo e a gente ganha o dinheiro.
Ah, mas uma aula que isso foi usar teu
não,
marido.
Não, presta atenção, mas não era usar aquele coisa, não. Tipo assim, e David Brasil, manda uma foto aí, uma foto nua, ele não queria mandar. Eu digo, manda um pedaço do cunhão, rapaz, um pedacinho do cunhão só. Que é uma besteira, né, minha filha? Não precisa ser tudo. Manda um pedaço do cunhão, ele vai se contentar, vai lhe marcar e a gente vai trazer esse povo pra cá. E ele, não, ele pensa em mesa. Eu digo, manda do meu. Mandei um pedaço do meu cunhão, eu digo, diga que é o seu. Só que aí, David Brasil, esperto como ele é, né, não se contentou só com um pedaço do cunhão. E agora? E Lucas não mandava, porque assim, o bicho é íntegro, não mandava. E aí foi, de pronto, você marcar de novo, manda um pedacinho do outro. Aí foi, vai os dois cunhão junto agora. Aí toma, quando você marcar, postar no feed, vai a rola toda. Mas deu certo, cara. Mas deu certo.
Que maravilha. Ai. Meu Deus, Laura, tem alguma maluquice que você fez pela profissão?
Maluquice, não, mas eu sempre fui muito desastrada. Ah. Então, quando eu comecei a dar palestra, há uns 20 e poucos anos atrás, aí na primeira palestra, eu lembro que eu tinha uma amiga figurinista que eu falei, ai, me produz, né? E eu achava que ia ser, né, uma coisa assim, uma palestra para muita gente, para 5 mil pessoas e tal, e eu tava meio assustada, falei, não, quero ir toda bonita, não sei o quê. Aí ela me colocou um salto, daqueles saltos finíssimos, altos, botou uma roupa bonita, um vestido, barará, barará, cheguei, Salvador. Aí aquele palco gigante, vamos chamar, não sei o quê, Laura Miller, eu nem tava na Globo ainda, vamos chamar a Laura Miller, o povo batendo palma, palestra sobre sexualidade, eu jovem, não sei o quê, entrei, na hora que eu entrei, eu assim, não deu nem tempo de falar oi, eu caí, No meu saltinho, grudou numa madeirinha do palco. E eu caí, e bum, caí. Oh, aí o auditório, 5.000 pessoas. Aí eu levantei, né, daquela queda. Aí olhei todo mundo assim, né, tipo, coitadinha. Aí eu falei, vamos começar falando dos tombos que a gente leva na vida, sexualidade.
Elegância.
É, cheio de altos e baixos, tombos, mas assim, foi um... terror, nunca muito mais bom. Dei palestra de salto finíssimo.
Aprendeu a lição. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
Eu tenho de quando eu era bem pequenininha, vai uns 2, 3 anos de idade. É engraçado a gente lembrar, né, de uma fase tão assim, de uma bola. Que depois, quando eu entrei na pré-adolescência, adolescência, eu joguei vôlei por uns 10 anos. E eu lembro de uma bola toda colorida que eu ganhei de um tio e que essa bola eu não largava ela. Eu era, tipo, muito pequenininha. Então, essa é a primeira lembrança.
Boa. Eu acho que a minha lembrança, acho que foi um pouquinho mais velha, assim, uns 4, 5, que eu já fazia, tipo, aula de teatro musical, fazia umas apresentaçõezinhas, aquelas criancinhas mesmo, assim, de meio de ano, de final de ano. E meu pai sempre foi aquele pai muito emocionado, que filmava, ficava em pé, gritava, chorava, falava, é minha filha, não sei o quê. E aí eu lembro muito, eu muito envergonhada, assim, eu ficava na coxinha desesperada que meu pai fosse embora dali, de vergonha. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos na cidade ali, uns 4, 5, eu lembro que meu pai desenvolveu uma tática, que ele depois fez o resto da vida, que era, ele gritava vários nomes, que não eram os meus. Vai, Joana! Vai, Carolina! E aí eu lembro dele, e aí ele desenvolveu essa prática. E aí depois o resto da vida, assim. Foi um início, a gente transformou a relação, que eu amava aquele, e ninguém sabia que ele tava gritando ele, que eu era filha dele.
Que ótimo!
Boa essa tática, né?
Carlinhos.
A minha foi sempre por comida, né? Esse dedo aqui é quebrado e a cavícula, por causa de um ossinho de galinha que eu fui pegar quando era criança. Eu lembro muito disso, porque foi a primeira vez que eu quebrei, de fato, alguma coisa. Então quebrou o osso, quebrou aí. Nas casas da gente era doada por um bispo, então era todos iguais. Tinha uns degraus, assim, bem grandes, sabe aquela casa que era bem em cima, um bom degrau até... Aí um osso de galinha que minha mãe me deu, chupando esse osso, caiu, eu fui pegar o osso, bolei. E até hoje, eu mexo aqui, o ombro desce, coloca a mão desce, aí esse dedo aqui entra. Então é muito, foi muita tragédia, né? Porque as pessoas só têm tragédia. Eu tenho uma história boa, fofa, né? Tudo começa. Por isso que as pessoas falam muito, Carlinhos, você ostenta demais, você não sei o que, você mostra. Porra, a vida toda uma lasqueira miserável. Agora que deu tudo certo, quer ver o bom da vida, não, minha gente?
É isso aí, muito bem.
Perfeito.
Vamos sortear as perguntas. Vamos ver o que vem aqui. O que você não come de jeito nenhum, cara?
Polvo.
Polvo? Pô, caraca, isso que ódio do polvo, hein?
É um ódio terrível.
Você não come polvo?
Ai, não. Nossa, não consigo nem ver. Aqueles tentáculos ali.
Não come polvo.
Eu suei agora.
Quer dizer, ó, só de pensar no polvo...
Na Grécia tem um monte, né, de polvo.
É, come polvo na Grécia. Você não come o quê?
Eu não como açúcar, que nos últimos anos eu fiquei pré-diabética, então não posso comer nada com açúcar.
Fugiu do açúcar.
Fugi total, mas é um sacrifício, né? É. Nossa.
Carlinhos, não come o quê?
Eu como tudo. De verdade, assim, eu acho que não tem uma coisa que eu não coma, não. Na verdade, tem o seguinte, eu não... Olha que interessante. Eu não sou chegado a comidas mais sofisticadas. Eu gosto de comida nordestina mesmo, o arroz,
mas
feijão,
é
o ovo.
É uma delícia isso.
Não, nordestino. Tudo que for, assim, bagaceira misturada ali, eu prefiro mais. Eu não curto muito comida sofisticada. Isso é o bolo, eu gosto daquele bolo batido mesmo, que vem grosseiro, sabe, virado. Eu acho que tem muita essa coisa pelo...
Mas
eu como tudo. Tudo que você botar, eu como. Tudo que você botar... Qualquer coisa, tá compra.
Bom.
Muito
tô
bem.
Vamos lá, outra. Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Ah, dinheiro. Eu vou falar, eu sou...
Dinheiro, peraí, dinheiro?
Dinheiro é bom.
Dinheiro, a palavra que você mais gosta é o que você mais gosta?
É a palavra que eu mais gosto. Dinheiro.
Tá bom, Laura.
Ah, eu gosto da palavra amor, tem muito amor. Significado, né?
Faz sentido.
Eu comprei com dinheiro.
Valentina.
Cara, eu acho que eu gosto muito da palavra desvairado.
Olha.
Eu gosto dessa palavra.
Desvairado.
Você coloca essa palavra em qualquer frase, você faz um poema.
É verdade, desvairado.
Desvairado.
Ela fica chique, mas ao mesmo tempo fica popular.
É, né? Desvairado, desvairadamente. É.
Desvairado esse menino. É.
Vamos. Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
Ah, Reginaldo Rossi.
Reginaldo Rossi. Mas tá morto,
eu chorei horror. É, ele morreu. Puta. Não, sim.
Tem que estar vivo, tem que estar vivo.
Porque eu adoro, mas eu adoro porra.
Pode ser o fantasma dele, pode
ser. É, mas aí vira o fantasma do mundo todo.
Tem que ser alguém vivo, é? Ah, meu Deus, só gosto de povo que já morreu, a Bicamarga, essa coisa velha toda. Ih, vai pensando delas aí que eu digo, eu já
vou. Eu chamaria você.
Eu?
Sim.
Pro seu aniversário?
Pro meu aniversário, pra você é bem humorado,
animado.
Piada, faz graça com tudo.
Mas aí não pode me chamar, tem que deixar eu entrar de penetra.
É, entra de penetra.
Até quando você vê, eu tô aqui, ó. Eita, o que o Fábio tá fazendo aqui? Tá bom, gostei. Eu
pessoas bem humoradas.
Boa, gostei.
Gente, eu acho que de penetra na minha festa, acho que o Emicida.
O Emicida, ótimo.
Nossa, que eu achei ele demais.
Interessante.
Eu chamaria o Silvio Santos, porque ele tá com 115 anos já, né? Então... É, pra tá, né? Essa última selfie aí, eu acho que é importante.
Tá bom.
Né? Pra quem gosta, né, minhas filhas? É.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Nossa, essa é difícil.
É difícil essa.
Mas acho que talvez eu seria aquela pessoa que morre e continua cobrando, tipo assim, devolve meu livro, Laura. Eu acho que eu seria essa pessoa.
Tá bom, devolve meu livro, Laura.
É, eu acho.
Alice.
Eu botaria uma frase singela, é esse a terra não há de comer porque já comeram em vida.
Laura.
Ai, não sou tão criativa igual o Carlinhos. Eu colocaria gostei, valeu, tô pronta pra próxima.
Pronto a sua pergunta, né?
E eu também tô pronto pra próxima, mas eu queria ficar nessa, mas o tempo acabou, vocês acreditam?
É.
Foi massa, foi massa.
Eu te disse, sabendo que eu já posso viajar com vocês todos, que vou ter sempre algum acontecimento diferente. Às vezes é um grego que te pega por trás, às vezes é um show de talentos para criança, às vezes é uma creche na tua terra que eu vou lá para ver
que eu posso cuidar dos seus filhos com muito carinho.
É verdade. Se eu precisar de alguém pra olhar meus filhos, é você. Mas o pessoal sabe que se quer um lugar pra ouvir história boa, minha gente, não tem outro lugar. É aqui. E semana que vem tem mais. Valeu.